Olá, você está ouvindo Como Vai Você? O programa do CVV em versão podcast, quinzenalmente aqui e em todas as principais plataformas de áudio. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Como Vai Você? O programa do CVV, Centro de Valorização da Vida, Serviço Voluntário de Apoio Emocional e Prevenção do Suicídio. Meu nome é Leila e hoje nós vamos conversar sobre sono e saúde mental. Se uma noite mal dormida já é capaz de causar estragos no nosso humor, imagina quando isso se torna rotina, quando noite após noite é difícil pregar o sono. A saúde, os relacionamentos, o trabalho, os estudos, tudo passa a ser afetado. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 4 em cada 10 pessoas não têm uma boa qualidade do sono. E tanto para o excesso quanto para a falta, o sono afetado ele pode ser um grande problema nas nossas vidas. E é para falar sobre esse tema que nós convidamos o neurocientista Fernando Lousada. Ele é coordenador do Laboratório de Cronobiologia da Universidade Federal do Paraná e também com a psiquiatra Andresa Brito. Sejam muito bem-vindos ao Como Vai Você e obrigada por estarem aqui conosco. Eu começo perguntando para o senhor, doutor Fernando. A gente sempre ouve que é importante a gente ter uma boa qualidade de sono, que é importante a gente dormir bem, mas o que é um sono de qualidade? O que a gente pode considerar como sono de qualidade?
Então, antes de mais nada, é importante frisar, dormir não é perder tempo. Dormir é ganhar saúde. E um sono de qualidade é aquele sono no qual a gente sente que é reparador. Então, a gente fala na qualidade de sono. Significa aprofundar o sono, significa ter poucos despertares, significa passar por estágios de sono mais profundos, a gente depois pode comentar sobre isso. Então, dormir bem significa dormir com qualidade, não necessariamente em quantidade. Às vezes a pessoa passa 8, 10 horas na cama, mas tem um sono de qualidade ruim. E a gente precisa se conhecer, precisa conhecer as nossas necessidades, as nossas preferências. Porque essa receita que a gente acaba ouvindo, não, o adulto tem que dormir 8 horas e idealmente das 10 da noite às 6 da manhã, não vale para todo mundo. Como não vale para todo mundo, acaba sendo uma receita que funciona para uma parcela das pessoas. Ah, mas então como é que a gente faz? A gente tem que nos conhecer mais. Algumas pessoas preferem dormir mais cedo, outras mais tarde, algumas pessoas precisam dormir um pouco mais de 8 horas, para outras menos. Então esse é o recado importante. A gente precisa conhecer as nossas necessidades de sono para tentar organizar a nossa vida, para priorizar o sono, assim como a gente deve priorizar a alimentação, a atividade física, para manter a nossa saúde.
Deve ser parte da nossa rotina de autocuidado, né? Então, agora eu queria saber da doutora Andresa, o excesso e a falta, ou a falta de sono, né, muitas vezes estão associadas a disfunções e dezenas de doenças. E no caso da saúde emocional, no caso da saúde mental, o que pode ser motivo de atenção, o que pode ser um alerta para ficarmos atentos?
Então, existe uma relação muito direta entre transtornos mentais e alterações do sono. E às vezes até a gente fica em dúvida o que veio antes, o ovo ou a galinha, né? Aquele velho dilema. A insônia chegou antes, a hipersônia chegou antes, ou foi a depressão, ou foi um transtorno ansioso. Mas a gente sabe que existe uma relação de autoalimentação entre isso, entre esses sintomas. Se eu tenho um paciente depressivo com insônia, eu vou ter muito mais dificuldade em tratar a depressão. Do mesmo jeito, um paciente com surto psicótico, com insônia ou com hipersônia, já existem vários estudos mostrando relação direta. Depressivos que apresentam insônia têm uma tendência maior, tentativas de suicídio e suicídio, do que os depressivos que não cursam com insônia. Então, a gente tem que logo pensar, quando está diante de paciente insônia, o tratamento fazer uma abordagem do tratamento das duas condições, da depressão e da insônia, mesmo que a insônia ou a hipersônia seja secundária ao quadro de humor ou ao transtorno mental. Mas o fato é que a gente precisa corrigir o mais rápido possível para otimizar melhor a resposta terapêutica do paciente.
Certo. Doutor Fernando, agora há pouco o senhor falou que uma coisa que precisa ficar claro, que sono não é desperdício de tempo, né? A gente ainda percebe muito isso, essa ideia da produtividade o tempo todo. E eu queria que o senhor falasse, na realidade, é o sono que vai comandar um pouco a vida da gente? Isso é verdade?
Nós deveríamos organizar nossa vida para priorizar o sono. Porque, ao contrário do que se imaginava, quando a gente dorme, o cérebro não desliga. Não é o momento em que o cérebro desliga para o descanso. O cérebro está trabalhando, está ativo, de uma outra maneira, diferente do que ele trabalha na vigília. Mas ele está ativo, e essa atividade está a serviço de consolidar nossas experiências, então, para formar memória, está a serviço do controle do metabolismo, né, do gasto de energia do organismo, e está a serviço também da regulação emocional. Por isso que as alterações de sono andam juntos com diversos transtornos mentais. Como a doutora Andressa falou, às vezes é difícil saber o que veio antes. Então, quando a gente tem episódios de sonhos, quando a gente sonha, isso é sinal de que o nosso cérebro está ativo. E o universo dos sonhos também oferece uma riqueza enorme para o autoconhecimento, muitas vezes para uma abordagem terapêutica, mostrando que os sonhos e o sono é essencial para a nossa vida. Então, a gente precisa organizar e a gente pode conversar um pouquinho, mas então o que a gente pode fazer para priorizar ou para propiciar um sono de melhor qualidade?
Você falava há pouco da questão do aprendizado. O que pode ser considerado melhor? Você dormir bem quando você tem uma atividade profissional, algo de estudos que você tem aquela preocupação, ou você dormir após, se preocupar em ter um bom sono após esse momento, com o objetivo de fixar esse aprendizado, o que seria mais produtivo?
As duas coisas, porque a gente conhece, a nossa experiência mostra que é fundamental dormir bem antes da atividade, senão a gente fica sonolento, tem dificuldade de manter a atenção, nós ficamos mais irritadiços, então a gente precisa dormir bem para produzir bem. Mas depois das nossas experiências, é fundamental dormir bem para consolidar aquelas experiências, para formar memória. Então a gente precisa fazer as duas coisas, precisa criar uma rotina, porque esse débito de sono, essa perda de sono que a maioria da população sofre nos dias de trabalho, ela vai se acumulando, esse débito vai se acumulando, e a gente chega no final de semana, nas férias, tenta pagar esse débito e não consegue. E a gente usa esse termo, débito de sono, mas infelizmente não dá para usar o termo crédito de sono. Não adianta nós anteciparmos e falarmos, não, eu vou pegar as férias, vou dormir e acumular horas de sono para poder passar a noite, sim, claro, para dormir menos, isso não existe. Então, que a gente precisa ter uma rotina que propicie essas horas de sono, que 8 horas no adulto é uma média, algumas pessoas precisam dormir um pouco menos, outras um pouco mais. A gente precisa organizar a nossa rotina, mas a gente sabe que as exigências, as demandas de trabalho, de estudos, acabam colidindo, acabam entrando em conflito com essas necessidades.
Exatamente como o doutor Fernando falou, eu acho que a gente tem que se preocupar muito em enfatizar a importância do sono, que o sono é muito negligenciado, e não só pela população em geral. Quando precisa de tempo para alguma coisa a mais, alguma atividade a mais, sempre se tira do sono, se costuma fazer isso, mas é negligenciado pelos próprios profissionais de saúde. É incrível quantos colegas psiquiátricas não fazem uma abordagem de perguntar como está o sono do paciente. O que deveria ser obrigatório na anamnese psiquiátrica, e não só psiquiátrica, médica, que, como o doutor Fernando falou, não são só os transtornos mentais que estão relacionados com distúrbios de sono. O sono é fundamental para a homeostase do corpo. Então, se eu não durmo, eu tenho maior índice de infarto, de AVC, pressão alta, controle de glicemia fica mais difícil. Existe uma diversidade de sintomas e doenças que o sono insuficiente pode provocar, ou de má qualidade.
Certo, doutora Andressa. E nesse sentido, então, o que a pessoa pode fazer para melhorar a qualidade de sono que ela tem?
Primeiro ponto é saber da importância do sono, né? Como o doutor Fernando falou, estabelecer uma rotina e se comprometer com essa rotina de sono. Se conhecer individualmente, porque existe esse mito de que tem que dormir 8 horas de sono. E a gente sabe, quem estuda a área, sabe que não é assim. Existe a necessidade individual de cada pessoa. Então, se eu preciso de 9 horas, 10 horas, eu devo respeitar o meu ritmo circadiano, o meu ritmo biológico, e tentar cumprir minhas 10 horas de sono. Se eu preciso de 6 horas, eu vou respeitar as 6 horas e não ficar sempre me privando de sono, e ter consequências de outros tipos. Muitas vezes a gente pega em consultório psiquiátrico transtorno de déficit de atenção. O paciente vem com a listinha: não consigo prestar atenção, não consigo focar, minha memória está ruim, eu fico irritado durante o dia, eu fico inquieto. Quando a gente vai pesquisar o sono, a pessoa está em privação de sono há meses, ou até anos em privação de sono. E a privação de sono pode camuflar um quadro de TDAH, sintomas muito similares, e ser um quadro primário de sono, não ser um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, as pessoas precisam se conscientizar da importância e da necessidade de respeitar uma rotina de sono para ter uma qualidade metabólica, uma qualidade cognitiva, memória e uma mente mais saudável.
Só complementando o que a doutora Andressa falou, e há uma série de medidas, né, que em conjunto são chamadas de medidas de higiene do sono, que a gente pode procurar adotar no nosso cotidiano, e muitas vezes faz uma enorme diferença. Então, a gente começa a conhecer a importância do sono, começa a conhecer substâncias que são estimulantes e, consequentemente, prejudicam o sono. A cafeína é uma delas. Então, a gente começa a evitar, né? Tem que evitar o uso de cafeína e bebidas e alguns alimentos que possuem estimulantes horas antes do horário de dormir. A gente também hoje já sabe o efeito de refeições mais pesadas, refeições mais gordurosas à noite. Então, o ideal é, a partir das 6, 7, 8 horas da noite, no máximo, fazer a última refeição mais pesada, evitar alimentos com muito teor de gordura à noite. Tentar mostrar para o nosso cérebro que é dia ou noite, isso é fundamental. Nós temos no nosso cérebro um sistema de temporização, que a gente chama de relógio biológico, que regula o sono. E essa regulação é simples, ela se dá pela luz ou pelo escuro. Quando está claro, a tendência é que a gente fique acordado. Então, se eu acordo cedo, é bom que eu me exponha à luz, que o cérebro fala, o dia começou. E quando escurece, o ideal seria a gente avisar o cérebro que anoiteceu, e a gente não avisa. Nós estamos aqui à noite, expostos à luz artificial, muitas vezes a gente fica até 30h, 1 da manhã, na tela, no celular, e essa exposição à luz engana o cérebro. O cérebro, ele não sabe que escureceu, porque está entrando luz, né? A luz entra pelos olhos, chega e avisa o cérebro. Então a gente precisa reduzir a intensidade luminosa, e isso ajuda muito a antecipar o horário de dormir. E a outra questão é mais difícil: o sono não combina com estresse. Se nós estamos estressados, nós ficamos mais despertos. E é interessantíssimo isso, a evolução ter construído, né, os cérebros dessa maneira. Quando a gente está estressado, é sinal que tem alguma coisa em risco, que a gente precisa ficar mais ligado, precisa ficar acordado. O problema é que a gente fica estressado todo dia. Então a gente vai ficar acordado todo dia. A hora de dormir não pode ser estressante. Isso para crianças é mais evidente ainda. Então a gente vê em famílias que o horário de dormir é uma briga, é um conflito. Tem que dormir, tem agora, pronto, já foi, já não vai conseguir dormir. E nós, adultos, temos que reduzir o estresse. Reduzir o estresse significa não ficar olhando e-mails, não ficar olhando mensagens de trabalho, que a gente sabe que são estressantes. Desligar um pouco até das notícias, porque a maior parte das notícias são notícias estressantes, né, de tragédias. Então a gente tem que buscar reduzir o estresse nas horas que antecedem o sono.
Nesse sentido, o doutor Fernando, quando a gente vai para a cama e para se afastar, né, da tela do celular, deixa o celular longe, nada de televisão, o cafezinho à noite nem pensar, e não consegue dormir. Olha para um lado, olha para o outro. Se a pessoa já é casada, vê que o companheiro ou companheira já está dormindo e a pessoa não consegue pregar os olhos. E assim, imagino que tanto o senhor quanto a doutora Andressa recebam pessoas com essas queixas, né? O que fazer?
Então, a gente sabe que os quadros de insônia não têm uma causa só. A insônia é multifatorial. Muitas vezes existem eventos que desencadeiam a insônia, mas a insônia se instala e o evento já passou, já há anos que ocorreu, e a insônia continua. Então, sem dúvida, precisa ser investigada. Tem vários tipos de insônia, mas o que a gente sabe hoje é que a terapia, o apoio de uma terapia, seja por psicólogo, seja por outros terapeutas, é essencial. Então, juntamente com o psiquiatra, que muitas vezes faz uso de fármacos, de drogas, de medicamentos, em alguns casos é essencial, mas paralelamente tem que ocorrer a terapia. A literatura mostra que a abordagem da terapia cognitivo-comportamental tem um sucesso bastante grande no tratamento das insônias. Então, a gente precisa excluir outras causas, porque é difícil. O paciente, ele não chega no consultório e fala: eu tenho insônia. Ele se queixa que ele está com dificuldade de dormir, ou para pegar no sono, ou ele acorda às 3, 4 horas da manhã e não consegue dormir novamente. E tem que ser feita, obviamente, uma investigação. E aí lança-se mão de exames, né? Um exame que o paciente passa à noite no laboratório de sono, chamada polissonografia, para se excluir outras causas. Às vezes não é insônia. Muitas vezes o paciente acorda todo dia arrebentado, sonolento, sem disposição, e aí a polissonografia detecta uma apneia, né? Um quadro de apneia, de paradas respiratórias durante o sono. Então, antes de mais nada, precisa ser feito um diagnóstico, né? Identificação, para se avaliar. E após o diagnóstico de insônia, tem que se fazer um acompanhamento psicológico para que o paciente possa modificar. Muitas vezes é modificar os seus hábitos, modificar a sua rotina, modificar a maneira como ele lida não só com o sono, mas com os próprios problemas. E aí acaba sendo a psicoterapia junto, né? Muito difícil separar as duas coisas.
E a psicoterapia comportamental para insônia é o padrão ouro para tratamento de insônia. Só que a gente vive, né, doutor Fernando, num mundo onde as pessoas querem as coisas mais fáceis. Então, elas não querem mudar a rotina para estabelecer um bom padrão de sono, elas preferem tomar o remédio e ficar dependendo do remédio dormir, porque elas não querem fazer um esforço para poder ajustar essa rotina. Então, assim, se o paciente tem insônia, está com dificuldade de sono, existem algumas medidas que a gente já pode recomendar. Por exemplo, cama. A gente tem que condicionar nosso cérebro que cama é um lugar para dormir. Então, não se deve. O insônia não tem que ficar olhando o celular na cama, ver TV na cama, estudar, ler, comer, nada disso. Botar a cama como local de sono. A gente vai condicionar o cérebro para isso. Outra recomendação importante: se a pessoa é ansiosa, está estressada, vai para a cama no horário que acha que tem que ir, não consegue dormir, esse ciclo da expectativa de vir o sono é pior, termina causando mais insônia. Então, o que é que a gente recomenda na própria terapia comportamental de insônia? Está rolando na cama, não consegue dormir, não é para ficar olhando no relógio, mas levanta da cama, procura um ambiente com pouca luz, de preferência luz amarela, né? Evitar a luz branca, a luz azul à noite, e tentar fazer alguma atividade monótona. Quando o sono voltar, você retorna à cama. Um recurso que eu costumo muito sim, usar com meus pacientes e que funciona muito bem também com os estudos é meditação guiada para o sono. Hoje em dia a gente tem vários aplicativos e que a gente pode procurar gratuitos com meditação guiada para o sono. Então, o paciente pode pôr o fonezinho no ouvido, vira a tela do celular para baixo para não ficar com a luz incomodando, né? Não atrapalhar a secreção da melatonina. e seguir a meditação para poder desfocar dos pensamentos ansiosos, daquele ciclo de ansiedade.
Só complementando, acho que nós já comentamos rapidamente, além disso, a atividade física ela tem um efeito muito benéfico para o sono. Uma atividade física regular, preferencialmente algumas horas antes do horário de dormir. Não adianta, tá bom, eu vou fazer atividade física. Aí é o único tempo que sobra, às 10 da noite, vai para a academia é super iluminada, barulhenta, você passa uma hora fazendo atividade física, a atividade física já estimula mais a luz, aí realmente fica difícil pegar no sono. Mas uma atividade física regular, 3-4 horas antes, ao menos, né, do horário de dormir, é muito benéfica. Se a atividade física é pela manhã, melhor ainda, porque se ela for feita ao ar livre, você vai estar exposto ou exposta a uma intensidade luminosa que está avisando o seu cérebro que o dia começou, que é de manhã. Isso ajuda muito o cérebro a ajustar, a regular os horários de dormir e de acordar.
O senhor acabou antecipando uma pergunta que eu ia fazer exatamente agora sobre essa questão do esporte, né? Se qualquer esporte ajuda na questão do sono. Mas um outro ponto que agora há pouco o senhor falou foi a questão da claridade, tanto o senhor quanto a doutora Andressa. E aquelas pessoas que têm o ritmo trocado, elas trabalham durante a noite, então elas necessariamente precisam dormir durante o dia. Que tipo de dica que o senhor poderia dar para elas?
Então, a espécie humana é uma espécie diurna. Apesar das diferenças, algumas pessoas gostam de dormir mais tarde, acordar mais tarde, a gente chama de pessoas vespertinas, ao contrário dos matutinos, que gostam de acordar cedo e dormir cedo, a espécie humana é diurna. O trabalho noturno, ele entra em conflito com as nossas características. Então, não há possibilidade de um ajuste, de uma adaptação total ao trabalho noturno. Ele traz consequências, nós já sabemos disso. O trabalho noturno já foi demonstrado que ele aumenta o risco de câncer de mama em mulheres, por exemplo, e expõe a outros riscos, a outras doenças. Mas há uma série de medidas que podem minimizar esses efeitos. Uma delas é o seguinte, isso já está bastante consolidado, né? É trabalhar o menor número possível de noites. Ah, mas como é que isso se faz? Então, quando são turnos alternantes, que o trabalhador trabalha à noite, depois trabalha à tarde, depois trabalha de manhã, trabalhar o menor número possível de noites. Se o trabalho é noturno, é mais difícil de fazer isso. Mas há algumas medidas como o controle da própria exposição à luz, aí vai depender muito do horário de trabalho, que horário que o trabalhador sai do turno, que horário que ele vai se expor à luz, mas há, sim, várias medidas, há uma vasta literatura sobre isso. Eu acho que quem trabalha à noite, é importante buscar essas informações, e há várias fontes, uma delas é da Associação Brasileira de Sono. No site da Associação Brasileira de Sono, há uma série de textos, há uma série de artigos e acessíveis, né? Está tudo lá à disposição, onde as pessoas podem se informar. Mas, de qualquer forma, é muito importante que as pessoas saibam que não é possível o ajuste. Então, há consequências, sim, e a gente precisa... eu sou favorável à redução absoluta do número de pessoas trabalhando à noite. Claro que em hospitais, em atividades como corpo de bombeiros e outras atividades é essencial, mas eu acho que a nossa sociedade ela exagera. Eu acho que para alguns caprichos, né, para atender alguns caprichos, eu dou exemplo, né, para comer um hot dog às 4 da manhã, eu acho que a gente não precisaria manter um estabelecimento, uma lanchonete, um quiosque aberto. A alegação é, isso aumenta, isso dá mais empregos, mas eu acho que esse não é um bom argumento. É possível a gente gerar emprego sem essas consequências para a saúde.
Sempre lembrando que não há crédito do sono, como o próprio doutor Sim. explicou. Sim,
exatamente.
No Doutora Andressa, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre as fases do sono e também se é comum, se tudo bem para a gente. Às vezes a gente acorda durante a noite, né? A gente desperta aquele despertar acordou, às vezes uma sede, às vezes uma ida ao banheiro, ou às vezes só um despertar mesmo e logo volta a dormir. Isso é comum? Isso é ok? Ou também pode ser considerado um distúrbio do sono?
Leila, depende... Estou com o áudio. Depende muito do padrão individual, mas sim, despertares noturnos atrapalham, fragmentam o sono. Às vezes acontece até o curioso da pessoa ter os famosos micro despertares. A pessoa não tem consciência que acordou, acha que dormiu perfeitamente, profundamente a noite toda e teve vários micro despertares que fragmentaram o sono. Então, assim, se a pessoa tem algum problema de ter necessidade de ir ao banheiro de madrugada, pode tentar reduzir a ingesta de líquido antes do horário do sono, para evitar que a bexiga fique cheia e tenha o despertar de madrugada com essa necessidade. Se houver algum problema, por exemplo, fisiológico, tentar corrigir, porque quanto mais a gente puder evitar os despertares, melhor qualidade a gente vai ter. E o sono, como o doutor Fernando falou, não é uma fase de repouso. É um período onde o corpo está trabalhando bastante para recuperar a homeostase, para eliminar toxinas, para causar o reparo, né, que a gente precisa. E é dividido, sim, em algumas fases. A gente tem o sono REM, o sono não REM. E no não REM é dividido em estágio 1, 2 e o 3. O não REM 1 e 2 são os sonos superficiais. Então, aquele início de sono. Quando a gente entra no sono profundo, a gente está no estágio não REM, fase 3. E outro sono muito importante também para o reparo e para o descanso é o sono REM, que é a fase dos sonhos, né? Que o doutor Fernando falou. Enquanto há um relaxamento muscular, mas o cérebro está em plena atividade, há movimentos oculares, né? E o cérebro está processando muitas informações e o corpo está em repouso. E existem os mais diversos transtornos de sono, que a gente fica muito na insônia, mas como o doutor Fernando falou, existe apneia, existe transtornos de movimento do sono, existem alterações como pesadelo, sonambulismo, que podem atrapalhar a qualidade do sono. Existem pacientes que não chegam a ter apneia, mas têm outro distúrbio respiratório, que chama resistência aumentada das vias aéreas, que também fragmenta o sono e causa um sono de má qualidade. A narcolepsia, que é aquela questão do sono excessivo, da pessoa ter uma necessidade de dormir, e sempre estar cansado, com muita dificuldade de permanecer ao longo do dia acordado. Então, assim, existem muitas nuances, muitos detalhes a serem verificados no sono. Então, o paciente não tem como saber se ele está indo para o estágio 1, 2, 3, 4, ou 1, 2, 3 e o REM, né? Antigamente existia o 4, mas já tiraram o estágio 4. Então, quando ele lembra dos sonhos, ele vai saber que ele teve sono REM naquele período. Mas não necessariamente eu tenho que lembrar dos sonhos para ter entrado em sono REM. Se eu não acordo no período perto do sono REM ou durante o sono REM, eu posso não lembrar que eu sonhei aquela noite. Isso não quer dizer um sono de má qualidade. Então, eu vou saber se está um sono de boa qualidade, se dormindo as horas que eu, da minha necessidade individual de sono, eu acordo bem, eu acordo descansada, estou tendo um sono provavelmente bom. Outra coisa é que não dá para a gente confiar nos smartwatches em relação a... eu fiquei em sono profundo tanto tempo, em sono superficial, porque ainda não tem validade científica sobre qualidade, sobre fases do sono nesse tipo de relógio. Mas funciona muito bem como um diário de sono, que leva para o profissional e a gente vai poder avaliar e sugerir as mudanças comportamentais.
Perfeito, doutora Andresa. A gente já está chegando ao final do programa, a gente poderia continuar aqui por um bom tempo, né? Então, eu queria pedir ao doutor Fernando para fazer as considerações finais e também para dizer sobre aquela soneca da tarde. Ela faz bem, ela faz mal? Dormir, assim, em alguns minutinhos durante, mesmo que não seja à noite, isso é saudável?
De maneira geral, a gente pode dizer que sim. A gente recomenda a sesta. Nós fizemos um estudo com adolescentes aqui de Curitiba, com 1.500 adolescentes. É um levantamento, né, um estudo de cunho epidemiológico. Mais da metade desses adolescentes dormem a sesta, ao menos uma vez, duas vezes por semana. para tentar compensar aquele sono insuficiente da noite. Isso traz benefícios, isso reduz a sonolência. A gente só alerta que a sesta não pode ser muito longa. Se a gente fosse colocar um limite, 1h30, porque quando a sesta é mais longa, ela começa a ter repercussão no sono noturno. Então, tem adolescentes que dormem 2, 3 horas depois do almoço, e isso atrasa ainda mais o início do sono noturno, e isso vira uma bola de neve, porque a sesta,
uma hora
em vez
e meia
de ajudar, está atrapalhando.
Doutor Fernando.
Um luxo, um luxo. E a outra questão é que algumas pessoas, elas não se sentem bem se elas acordam, quando acordam, principalmente se elas acordam num estágio mais profundo do sono, como a doutora Andressa falou. Então, em média, claro que isso varia muito, mas a gente vai demorar entre 20 e 30 minutos para entrar no estágio 3, que a doutora Andressa falou, que é o sono profundo. Então, se você quer evitar isso, dorme meia hora e acorda, e tem um fenômeno chamado inércia do sono, você se sente mal, e às vezes demora um tempo, e fica de mau humor, então, se é para evitar, é melhor dormir uma sesta bem curta, 10 minutos, 15 minutinhos no máximo, para evitar que a gente entre num sono mais profundo, e esses 10, 15 minutos já são benéficos. Então, claro que existem alguns estudos mostrando uma relação de menos saúde com sestas, principalmente sestas mais longas, mas sestas mais curtas são benéficas, mas é muito individual. Eu, por exemplo, não gosto de dormir durante o dia, eu não acordo bem. Então, é muito raro, além de não ter tempo, né? É muito raro mesmo em situações de final de semana. Mas aquelas pessoas que dormem, que gostam de dormir a sesta, eu recomendo, sim, durmam, só não exagerem na duração.
Perfeito. Doutora Andresa, eu queria ouvir um pouquinho da senhora a questão da pandemia. Como que afetou o sono? O que que a senhora percebeu? Ainda existem, os estudos ainda são muito preliminares, né, com relação a isso. O que que a senhora pode dizer? Assim, o impacto é um impacto que veio para ficar? A senhora já percebe uma reversão? O que que a senhora poderia comentar para a gente?
Leila, existe um impacto considerável sobre qualidade de sono e queixas sobre o sono pós-pandemia. E não é só dos pacientes que foram infectados com Covid, nem na fase aguda. Existe o que a gente chama de Covid longa, que são sintomas que persistem ou que surgem após 3 meses do exame inicial positivo de Covid. Então, existem alterações de sono que se perpetuam ao longo desse período por meses, e existe também a alteração da população geral, que não teve a infecção, mas foi submetida a vários fatores estressores, como desemprego, queda da renda, preocupação com os entes, com fatores de risco maior para a Covid. Ficar dentro de casa, com criança sem escola, como foi no início. Então, existem as repercussões da própria pandemia, o que a condição causou no mundo todo, né? A gente viu, tem estudos que mostram índices de mais de 50% de aumento de transtorno de sono. A gente tem um inquérito feito aqui no Brasil, que avaliou, várias pessoas, que estavam em casa, né, sem Covid. E chega a índice de mais de 40% de queixas sobre sono. Teve um estudo que a gente conduziu aqui em Brasília, que a gente avaliou pacientes pós-Covid, com a Covid longa, e que a gente viu que o que é que surgiu sintomas e queixas de sono meses pós-Covid, e alguns persistiam desde a época da Covid. Pacientes que nem precisaram internar, que nem tiveram quadro clínico significativo de Covid. Então, a fisiologia do que acontece ainda está sendo estudada para ver os detalhes, se são os fatores inflamatórios, mas a gente sabe que os próprios fatores estressores podem perpetuar e causar os transtornos de sono, como o doutor Fernando falou. É muito complexo, né? Os transtornos de sono, a insônia é multifatorial. Então, existem muitos fatores para a gente poder analisar e diferenciar. Mas aumentou demais. Outro ponto muito importante da pandemia é aumento da ingesta alcoólica. Então, assim, as pessoas passaram a ingerir mais álcool e muitos querendo se automedicar por insônia, bebendo para conseguir dormir. Vale lembrar que a qualidade de sono, quando você bebe, cai. Então, você perde sono reparador, você perde sono profundo. Então, não, por mais que você durma a noite toda, não é um sono de boa qualidade nem reparador. Então, ter muito cuidado e tentar minimizar os fatores estressores e ter disciplina, ter uma rotina para a gente poder reverter esses prejuízos de sono que a pandemia causou.
Posso fazer só um contraponto? Sem dúvida, sim, isso que a doutora Andressa falou, aconteceu uma situação, já era esperado, né, uma situação trágica que gera ansiedade, a repercussão sobre o sono das pessoas foi grande e muito negativa. Mas, em contraste, nós acompanhamos adolescentes que estudavam no ensino médio e que nós acompanhamos antes e durante a pandemia. E durante a pandemia houve a flexibilização dos horários de aula, porque as aulas remotas não necessariamente eram síncronas, os alunos podiam assistir depois às aulas, e para essa população, para os adolescentes do ensino médio, eles tiveram a oportunidade de dormir mais e reduziu a sonolência. Então, nós publicamos esse estudo no ano passado e mostrando que isso reforça a ideia de que os horários escolares, às 7 da manhã, para os alunos do ensino médio, é incompatível com as necessidades de sono deles. Se eles estão dormindo em média 9 horas, e eles têm que entrar na aula às 7, eles têm que acordar às 6, às vezes antes, às 5 da manhã, eles teriam que dormir às 8, às 9, nenhum adolescente dorme às 8, às 9 da noite. Então, eles carregam uma restrição crônica de sono, e essa restrição crônica tem uma contribuição enorme na regulação emocional e na saúde mental desses estudantes. Então, a gente tem que olhar mais para o sono desses alunos, e nós somos favoráveis a uma mudança dos horários escolares, porque isso vai ter um impacto não só na aprendizagem, mas um impacto na saúde mental desses estudantes. Então, a gente está perdendo uma oportunidade. A gente ficou 2 anos na pandemia, saiu da pandemia, aula às 7 da manhã para todo mundo. Mas por que nós não aproveitamos essa experiência de ensino híbrido e mudamos isso?
Não mantivemos essa conquista, né? Bom, então, com tudo isso que a gente aprendeu hoje, com todas essas formas de você garantir uma noite de melhor qualidade, um sono de melhor qualidade, a gente encerra hoje o Como Vai Você. Hoje nós conversamos sobre sono e saúde mental. Estiveram aqui conosco o neurocientista Fernando Lousada e a psiquiatra Andressa Brito. Nós agradecemos demais aos dois e informamos a você que está aqui conosco que toda a playlist do programa está lá no nosso canal no YouTube, CVV Oficial. Se você ainda não acessou, corre lá, acessa, ativa o sininho, que sempre que acontecer algum conteúdo novo, você vai ficar sabendo. E se você preferir em áudio, também pode procurar nas principais plataformas o nosso podcast. Muito obrigada pela audiência e até a próxima.
Uma pequena conversa pode afastar pensamentos negativos e até transformar vidas. Preste atenção ao seu redor. Perceba se tem alguém desanimado, solitário ou angustiado. Pode ser um familiar, um colega ou mesmo uma pessoa que você cruzou na rua e sentiu que estava precisando conversar. Se aproxime. Um olhar acolhedor e um sorriso cheio de empatia podem fazer a diferença. Então, vamos conversar?